Devemos ter tranquilidade e confiar nas nossas instituições e no Estado Democrático de Direito.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí.
O governo decretou hoje intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro.
O ex-presidente estava no Instituto Lula, em São Paulo, quando teve a prisão decretada.
E agora, vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Desde a primeira morte por Covid-19 registrada no Brasil em março de 2020, 500 mil brasileiros já perderam a vida.
33 milhões de brasileiros não têm o que comer.
Pois é, um levantamento mostra que o número de pessoas que passam fome no país quase dobrou em menos de 2 anos.
Olá, esse é o Pauta Pública e aqui a gente traz conversas sobre temas relevantes que de alguma forma ajudam a explicar o Brasil. Como você ouviu na nossa abertura, essa tarefa não é nem um pouco fácil. Ainda bem que eu, Andréa Dipp, não estou sozinha nessa empreitada. Tenho aqui comigo minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi, Dipp. E oi pra você que tá nos ouvindo. Pois é, essa missão é bem difícil de explicar o Brasil, né? Mas acho que a cada pessoa que a gente traz aqui para o nosso papo, a gente vai conseguindo montar alguma pecinha desse quebra-cabeça. Inclusive, o nosso convidado de hoje é alguém que já vem há muito tempo trazendo reflexões importantes sobre a conjuntura política nacional. E é uma pessoa que a gente não podia deixar de fora da temporada nesse ano decisivo.
Hoje a gente vai conversar com o professor, filósofo e cientista social Marcos Nobre, que na semana em que estamos gravando esse episódio, chega às livrarias com um novo livro chamado Limites da Democracia, em que ele analisa os principais fatos políticos do Brasil de 2013 para cá e os seus desdobramentos. Depois desse papo, que está imperdível, uma honra ter o Marcos Nobre aqui, o nosso produtor Ricardo Terzo traz as nossas dicas culturais que, de alguma forma, tem a ver com o tema de hoje. Mas por enquanto, vamos para a pauta. Marcos Nobre, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Um prazer.
E aí, para começar, Marcos, eu queria te perguntar, né? No livro você analisa o período de 2013 ao governo Bolsonaro e descreve parte das movimentações políticas que nos trouxeram assim para a realidade de hoje. Mas para começar, eu queria saber de você por que que a análise começa em 2013?
Por que 2013? 2013... Para mim, é um momento divisor de águas da história recente do país, né? Que é o momento em que, num certo sentido, a redemocratização estava consolidada ou parecia consolidada, então o país tinha que tomar uma certa decisão muito fundamental, que assim, ou ia aprofundar a sua democracia, ou então ia ficar num rame-rame, que era o rame-rame desse acordo feito ali no Plano Real em 1994. O sistema político decidiu que não tinha acontecido nada em 2013, que estava tudo certo, era só uma insatisfação momentânea, que era só esperar que ia passar. E nesse clima, o que, que acontece? Você tem uma divisão entre sociedade e sistema político. A sociedade pedindo para a política oficial funcionar de outro jeito, e a política oficial dizendo, olha, a gente vai continuar funcionando igual, não vai mudar nada. Acontece que não deu certo, né? Essa pressão, que é uma pressão que veio das ruas e tal, ela não tendo canalização para o próprio sistema político, porque o sistema político não fez uma autorreforma, não fez uma reforma política, não mudou, você criou um divórcio entre a sociedade e o sistema político. E nesse divórcio, justamente, é o momento ideal para uma candidatura de extrema-direita se infiltrar. que foi o que Bolsonaro fez em 2018. Então, quer dizer, um movimento da sociedade, que era um movimento pela reforma política, pela mudança da maneira de fazer política no país, como ele ficou bloqueado, veio alguém para dizer, olha, vocês estão vendo, vocês estão tentando reformar esse sistema, só que esse sistema não se reforma, a não ser destruindo. E eu vim aqui para destruir. Essa que era a proposta do Bolsonaro e que ele está realizando no seu governo. Tá certo? Então, 2013 é esse momento divisor de águas, vamos dizer, para mim. Por quê? Porque não tem como voltar para antes de 2013, eu acho. Não é? Porque ninguém quer voltar para lá, porque as condições da nossa vida mudaram, etc. E, ao mesmo tempo, você tem que decidir o que você vai fazer nas condições novas em que a gente está. Quer dizer, ou você vai destruir a democracia e, portanto, destruir o que o Bolsonaro acha que é o sistema, porque ele identifica sistema com democracia, tá certo? Ou então você vai dar um passo adiante e dizer, olha, nós precisamos fazer uma democracia muito mais inclusiva, muito mais participativa. O sistema político não pode funcionar do jeito como ele funcionou entre 1994 e 2013.
Ainda pensando em 2013, Marcos, eu já escutei de alguns filósofos, enfim, de alguns pesquisadores, que justamente esse era um momento, né, que a esquerda podia ter aproveitado para mostrar uma outra alternativa, digamos, né? Assim, você falou agora bastante sobre o que o governo poderia ter feito enquanto, né, assim, reforma ou uma tentativa de mudança ou entender essas insatisfações populares que estavam acontecendo naquele momento. Mas você acha que também poderia ter sido um momento para a esquerda apresentar outras opções, outras alternativas, mais à esquerda até, ou enfim, simplesmente diferentes das que estavam no poder? Como que você enxerga isso? Que oportunidade que a gente perdeu também nesse momento, né, em 2013, na sua opinião?
A gente perdeu a oportunidade de dar um salto adiante, porque as forças de esquerda, por definição, têm que ser democratizantes. Elas têm que incluir mais pessoas, elas têm que ter mais mecanismos de participação. Então, nós perdemos essa chance. E perdemos essa chance por uma razão básica, porque o PT estava no governo federal, ou seja, porque a esquerda estava no governo federal e o PT no governo viu 2013 como ameaça e como perigo, e não como oportunidade. Certo? Porque se o PT tivesse entendido esse movimento como um movimento que ele poderia apoiar para usar para uma reforma política, para poder abrir o sistema político para a sociedade, nós estaríamos numa situação completamente diferente. E não foi essa a leitura que o PT fez. Por uma razão simples, porque desde a década de 80, desde que o PT foi fundado, quando tem mobilização de rua, foi o PT que chamou. Então, se não é o PT que chama, necessariamente é de direito, entende? Quer dizer, não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo na base da sociedade. Então, nos anos 2000, você tem uma movimentação que cria novas direitas e novas esquerdas para além do sistema político, para além do governo de plantão, e essas novas direitas e novas esquerdas não conseguiram um canal institucional. Só quem conseguiu foi a extrema-direita, né? Então, assim, foi uma oportunidade perdida para a esquerda. Mas, enfim, não há o que fazer. Isso perdemos. Agora temos um momento que é muito mais dramático, mas que é um momento em que a questão se recoloca. Quer dizer, se Bolsonaro for derrotado eleitoralmente, não significa que o bolsonarismo terá sido derrotado. Certo? A eleição é só um pequeno passo para isolar a extrema-direita nesse país. Certo? E, ao mesmo tempo, se o governo novo, que tiver derrotado o Bolsonaro, quiser operar do jeito como a política operou entre 1994 e 2013, em 2026 o Bolsonaro está ali esperando para recolher os cacos do desastre que vai acontecer. Então, a gente está num momento semelhante, digamos, a 2013, em que ou você dá um passo adiante ou você regride, mas numa situação muito mais dramática, porque a extrema-direita está no poder.
Claro, se você me der uma licença, queria aproveitar esse gancho e te perguntar, Marcos, porque isso de fato é uma coisa que também chama atenção, assim, na sua fala, né? Mesmo que o Bolsonaro seja derrotado, por que o bolsonarismo não vai ser derrotado no Brasil?
Porque Bolsonaro tem o que eu chamo de o partido digital bolsonarista. Ou seja, ele tem uma organização. Essa organização é uma organização que tem profundidade social. Quer dizer, tem muitas pessoas engajadas nessa rede bolsonarista. Muitas pessoas, uma parcela significativa do eleitorado e da sociedade brasileira, que se informa por meio dessas redes, que se mobiliza por meio dessas redes. E isso não vai desaparecer, porque é muito bem organizado, tem profundidade social, tem base social, né? Então não vai desaparecer. Essa aqui é a tragédia. Quer dizer, nos países em que a democracia mais ou menos durou, teve sempre um acordo tácito das forças políticas para isolar a extrema-direita, ou seja, para não deixar a extrema-direita chegar ao poder. No Brasil ela chegou. Então agora você tem uma tarefa dupla, que é tirar a extrema-direita do poder e, ao mesmo tempo, isolá-la do ponto de vista político. Tá certo? Então, assim, o partido digital bolsonarista vai continuar funcionando. Veja, que tem uma consequência, André, que é o seguinte. O Bolsonaro, se ele não conseguir dar um golpe agora, se ele perder a eleição, se ele ganhar a eleição e dar um golpe por dentro, se ele não conseguir dar um golpe, ele estará lá esperando em 2026 para colher o que ele plantou durante o governo dele, que foi desgraça e destruição. Porque, se consegue imaginar, reerguer um país em 4 anos depois da destruição que foi o governo Bolsonaro, então ele vai colher o que ele mesmo plantou. Então ele estará lá. E isso significa o seguinte, que você vai ter uma oposição muito dura, uma oposição com base social à extrema-direita, caso o Bolsonaro perca a eleição, e que vai atuar durante 4 anos para minar a legitimidade de quem ganhar a eleição. Então, isso é gravíssimo. E precisa ter um acordo entre as forças do campo democrático para isolar esse tipo de oposição, que não é uma oposição leal, que não é uma oposição que quer manter o Brasil no jogo democrático. É uma oposição que quer destruir a democracia. Tem um outro objetivo.
E, Marcos, aproveitando esse cenário aí, um tanto desesperador que você desenhou, eu queria conversar sobre uma outra coisa que acho que está ligada a isso. Eu acho que existe uma certa sensação, uma ideia, nesses tempos que, elegendo Lula, a gente estaria, de certa forma, voltando para alguma normalidade democrática, né? Voltando para uma conjuntura mais tranquila, assim, talvez até um saudosismo. No seu livro você fala sobre isso, né? Eu queria pedir para você contar aqui para a gente como é que você vê esse desejo de retorno, né? Essa vontade de restaurar aquilo que a gente viveu. Como é que é para você isso?
Uma ilusão, simplesmente, né? Uma ilusão, e uma ilusão perigosa. Porque, primeiro, o fato de Lula vencer a eleição não significa que o bolsonarismo está derrotado, como eu insisti agora há pouco. E a segunda coisa é a nossa vida, a maneira como a gente se relaciona, mudou tão radicalmente nos últimos 10 anos, tão radicalmente. Como é que você vai voltar para uma situação anterior, para um governo que era um governo analógico, né? Os governos petistas foram governos basicamente analógicos. Nós estamos vivendo uma sociabilidade que é uma sociabilidade digital. Então, só por isso já não teria como voltar. Mas, além disso, nós temos um país economicamente destruído. Veja, é diferente de uma situação em que o Lula é eleito em 2002 e tem um país numa situação econômica, vamos dizer, difícil. Tá? Não era brilhante, vamos dizer assim, mas não era catastrófica. Então, assim, é muito diferente. A ideia de que você vai reproduzir 2003 não faz o menor sentido. É assim, nem no sentido econômico, nem no sentido da atuação do governo, tá? Muito menos na operação partidária das coalizões, do sistema político. Nós estamos num outro mundo. Então, assim, se alguém disser, não, agora está tudo tranquilo, nós vamos voltar, não, nós não voltaremos. Se tentar voltar, o Bolsonaro está lá esperando. só para colher. Tá certo? Então tem que ser um governo transformador em vários sentidos. Tem que comprar todas as brigas que os governos petistas não compraram, né? Brigas de distribuição de renda nesse país, para valer que não foi comprado, tá certo? É, operar politicamente de uma forma radicalmente diferente da que a gente teve, né, durante os governos petistas, essa coisa de ficar abraçando o PMDB toda vez que tem uma crise, né, etc. Não, não dá mais para operar dessa maneira, certo? Não dá para operar num esquema em que, bom, é, eu só consigo fazer distribuição de renda se ninguém perder, tá certo? Não tem mais como, tá? Então, nós estamos numa situação realmente muito, muito delicada. É claro que é o seguinte, vamos pensar o que, que é um governo que nos coloca uma agenda, que é uma agenda de discussão boa, uma agenda de discussão dos reais problemas do país, em que a gente saia desse tormento que é uma agenda pública dominada por Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Em que a gente tem que discutir temas, em que a gente encaminha discussões que são absolutamente catastróficas do ponto de vista da formação política, do ponto de vista do futuro do país. Porque é uma pauta destrutiva, ela não tem nada de construtivo. Então, só de retirar isso, nós vamos sentir um alívio enorme. É, vai ser muito grande o alívio, porque vai mudar a nossa pauta, vai mudar o jeito, mas isso não é suficiente. Tá certo? Vai ser um grande alívio, mas não vai ser um alívio de volta, né, para um passado, e vai ser um alívio que você tem ali do lado o Bolsonaro e o bolsonarismo organizados. Então, assim, num sentido, eu acho que a gente vai ter uma volta, que é a volta a um governo que propõe uma pauta de discussão pública que corresponde aos problemas sérios desse país, aos problemas efetivos que nós temos que enfrentar. Né? E não essa discussão de cortina de fumaça, de fogo de artifício, e de rebaixar o nosso horizonte de pensamento. Né? O governo Bolsonaro rebaixa o nosso horizonte de pensamento, de discussão. Então, nesse sentido, haverá volta, mas só nesse sentido muito limitado. Se houver volta em qualquer outro sentido, vai ser um desastre democrático, vamos dizer. Então, acho que as pessoas que dizem isso, nós vamos voltar, se estiverem dizendo nesse sentido, né, nós vamos de novo ter uma pauta que é uma pauta construtiva e que enfrenta os problemas reais do país, isso é bom. Tá? Agora, para além disso, eu acho que é perigoso.
A gente está gravando hoje aqui na segunda-feira, dia 20, mas ontem, dia 19 de junho, ocorreu pela primeira vez uma vitória de uma chapa de esquerda na Colômbia. É uma chapa encabeçada por um ex-guerrilheiro, com uma vice-presidenta, enfim, uma mulher negra, e que vem fruto, né, de uma frente de esquerda, até chamada de um pacto histórico, né, que juntou várias siglas de esquerda. E aí, pensando nisso que acabou de acontecer, eu queria ver como é que você vê essa organização de grandes blocos de esquerda, e especificamente falando da Colômbia, o que, que você espera, assim, de que isso traga de consequência para o país, para a América Latina e para talvez esse momento de novas experiências de esquerda, assim, no governo?
Eu espero muito. Eu espero muito. É, porque não é um movimento isolado, sobretudo. Né? Então, é, no livro eu tento dizer isso, que quando a globalização se estabeleceu de maneira triunfante ali na década de 1990 e se estendeu, né, até meados da década de 2010, quando ainda conseguiu administrar um pouco a crise econômica gigante lá de 2008, esse momento foi um momento do neoliberalismo progressista, ou o que se chamava na época de terceira via. Ou seja, a direita democrática virou-se para a esquerda e disse: olha, vocês não têm força para administrar os seus países neste momento, vocês são minoritários. A gente também não quer fazer uma globalização que seja simplesmente um risco de ir para a extrema-direita. Então vamos fazer um pacto? E esse pacto era mais ou menos assim: na economia, na legislação trabalhista, em todas essas coisas que são a relação trabalho e capital, o mundo será de direita. E em todas as outras pautas, a esquerda vai poder fazer avanços. foi esse o acordo do neoliberalismo progressista que nos trouxe de presente a vitória da extrema-direita, que nos trouxe uma enorme crise econômica mundial em 2008, que produziu regimes como a China e a Índia, não é? Para não falar de outros fenômenos autoritários. Então, foi esse o pacto. Neste momento, como a gente estava conversando, né, desde o começo aqui, é um momento que ou você dá um salto adiante em termos democráticos ou a extrema-direita vai ganhar e o autoritarismo vai vencer. E isso significa também um momento em que a esquerda, pela primeira vez, tem a oportunidade de propor para a direita democrática um pacto semelhante ao que foi feito lá na década de 90. Tá? E nesse sentido dizer, olha, agora quem vai colocar a pauta central sou eu, se você quiser entrar com outras coisas, tá bom. Então, em muitos lugares do mundo está acontecendo isso, especialmente na América Latina. Então nós tivemos o Chile, nós tivemos a Colômbia, talvez a gente tenha o Brasil. E claro que existem diferenças, tá certo? O Petro e o Boric, né? Colômbia e o Chile, estão muito mais à esquerda do que a coalizão liderada pelo ex-presidente Lula. Certo? Então nós temos configurações diferentes, nós temos configurações em que a esquerda vai propor um acordo para a direita democrática em que ela coloca a pauta e lugares em que a centro-esquerda vai propor essa mesma coisa para a direita democrática, certo? Então são diferentes, tá? Mas, vamos dizer, vão ter um movimento em que um vai poder se espelhar no outro, ver o que, que deu certo aqui, o que, que deu certo lá, e tentar fazer, inclusive, alianças e articulações em nível global, tá certo? Para se contrapor justamente à ameaça autoritária. Então, a esquerda tem uma oportunidade histórica de ela liderar a frente contra o autoritarismo, tá certo? Então, isso é histórico, tá? E é uma oportunidade muito grande. Ao mesmo tempo, eu acho, nos lugares em que a centro-esquerda propuser esse acordo com a direita democrática, ela também vai produzir uma esquerda à esquerda dela, certo? Então vai se formar uma nova esquerda, à esquerda dessa centro-esquerda que propõe o pacto. Então nós vamos ter um quadro mais ou menos assim, eu acho, certo? É evidente que essa é a parte... vamos dizer, que eu acho a mais positiva, a mais construtiva da situação em que nós estamos. Se a esquerda não estiver à altura do desafio histórico que está posto para ela, o autoritarismo ganha. É uma missão, uma tarefa gigantesca. Ao mesmo tempo, uma oportunidade sem igual. Claro que a gente não vai poder continuar nisso para sempre. Quer dizer, se houver... de fato, uma vitória da democracia liderada pela esquerda, depois nós vamos ter que ter uma reorganização da própria esquerda, nós vamos ter que ter, né, uma esquerda da esquerda, a direita vai ter que também encontrar o seu caminho, tá certo? Se reorganizar de alguma maneira. Mas, no momento, nós temos que fazer uma frente contra o autoritarismo. Isso é necessário, porque senão a gente perde a democracia. E para a esquerda, perder a democracia é perder tudo. Para a direita, nem sempre. Mas para a esquerda é perder tudo. Certo? Isso a gente não pode deixar escapar.
E você fala também sobre novas esquerdas e novas direitas, né? Você mencionou isso aqui também na conversa. E eu queria te perguntar... o que são essas novas esquerdas e novas direitas, e até pensando temporalmente, e também se você vê padrões e conexões, principalmente acho que entre essas novas direitas, vai, esses padrões e conexões transnacionais, né? Como você vê isso, assim?
Então, quando eu falo em novas direitas e novas esquerdas, não sou só eu, também a literatura acadêmica fala isso, nós estamos falando principalmente dos anos 2000, de um momento em que a internet começa a se disseminar e que você começa a ter organizações à esquerda e à direita dentro da rede que não se identificam com a maneira pela qual o sistema político está funcionando nesse momento, que é esse momento de funcionamento da política oficial que eu chamei agora há pouco de neoliberalismo progressista, tá? Esse acordo tácito da direita com parte da esquerda. Então, são pessoas que não se sentem representadas pela política tal como ela estava funcionando. Tá? Então, você fala, bom, o que é nova direita, o que é nova esquerda? Então, em 2013, a nova esquerda apareceu de maneira muito clara pelo movimento Passe Livre. Né? Foi um das emergências muito claras em 2013, que é algo que foi construído durante todo os anos 2000. Não foi algo que surgiu em 2013, o MPL, tá certo? E do outro lado, nas novas direitas, principalmente grupos liberais. E liberais no sentido que o Brasil não está acostumado a ver liberais. Tá certo? As pessoas se dizem liberais, mas... né? Na hora H não são liberais, então que eram liberais de verdade. E esses grupos, eles não tiveram força para determinar os rumos da política brasileira depois de 2013. Então, assim, as novas direitas tiveram mais do que as novas esquerdas. Então, é claro que o parlamento brasileiro, com a entrada de figuras como a Marielle Franco, por exemplo, infelizmente brutalmente assassinada, como a gente sabe, mudaram radicalmente a partir de 2013, né? Mesmo que quantitativamente possa ter sido pouco, qualitativamente foi um salto enorme. Né? E a gente vai ver isso na formação da Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, agora. Né? Do lado da direita, você vai ter coisas como o MBL, né? O Movimento Brasil Livre, que não por acaso hackeou o nome do MPL, do Movimento Passe Livre. Não é por acaso que as pessoas fazem isso, certo? É porque está vendo que o outro tem uma certa legitimidade e você quer roubar um pouco a legitimidade da outra sigla, tá certo? E também para se opor, certo? Tem essas duas coisas. Então, nós temos esse tipo de movimento que depois a gente pode detalhar como é que isso foi de 2013 até 2018. O que que aconteceu? Não tem uma linha reta que vai de junho de 2013 até a eleição de Bolsonaro. Pelo contrário, muita disputa, muito conflito, certo? Muita descontinuidade. Então, isso é uma coisa. Agora, do ponto de vista da articulação internacional, eu acho que as novas direitas são muito mais articuladas do que as novas esquerdas. Certo? Que as novas direitas, como ela tem essa coisa liberal e tem uma tradição liberal muito forte em países centrais, então você tem realmente ali uma articulação internacional muito mais importante. Essa articulação é muito diferente da articulação da extrema-direita. Tá? Extrema-direita é muito articulada do ponto de vista internacional, não significa que todo mundo esteja de acordo, não. Tem várias fissuras dentro da extrema-direita mundial, e é muito importante a gente conhecer essas fissuras, porque a gente tem que aproveitar para aprofundar essas fissuras. Qualquer chance que a gente tiver de fazer com que eles briguem entre eles, nós temos que aproveitar, tá certo? Por isso que a gente precisa conhecer bem. A extrema-direita mundial, ela acompanhou esse movimento de pluralização ali da política nas redes nos anos 2000 com muito interesse, não só com interesse, com muito dinheiro e muita organização, certo? E tem um momento de virada, eu acho, do ponto de vista global, que foi quando começou o ciclo de revoltas democráticas de 2011, e que vai, na minha visão, de 2011 até 2013, justamente. Brasil, Turquia, etc. Esse movimento global de revoltas democráticas, ele produziu uma coisa no ambiente das redes que é nova, que é uma politização à esquerda, especialmente nos Estados Unidos, de certos grupos que estavam operando nas redes. Especialmente eu estou falando do Anonymous. Né? Então, o Anonymous, ele se posiciona à esquerda para apoiar o Occupy Wall Street, que é a revolta democrática estadunidense. Certo? E nisso ele provoca um racha dentro do próprio ambiente das redes, e você tem uma parte dessa comunidade das redes, especialmente a comunidade gamer, que se opõe radicalmente a essa politização do Anonymous. E ao fazer isso, algumas figuras, né, normalmente a gente fala muito do Steve Bannon, mas não é só o Steve Bannon, propõe para essa outra parte do ambiente das redes, por que vocês não se politizam à direita? Né? E no caso era a extrema direita. E aí você tem um movimento, veja, de um lado, Occupy Wall Street, você tem uma politização à esquerda que vai dar na pré-candidatura de Bernie Sanders, que vai tentar, então, levar a agenda do Partido Democrata para a esquerda, e consegue. E, de outro lado, você vai ter a candidatura ao Donald Trump em 2016. Então, no mesmo momento, em 2011, você tem um racha que vai para politizar a esquerda, o Partido Democrata, e para politizar a extrema-direita, o Partido Republicano. Então, vejam, as revoltas, o ciclo de revoltas de 2011 até 2013 não está determinado se ele vai ser de esquerda ou se vai ser de direita. Né? Muito pelo contrário. Né? Dependendo do país, se a direita que está governando vira o maior movimento de esquerda da história. Se é a esquerda, vira o maior movimento de direita da história do ponto de vista de quem está governando, claro. Então, não tem nada decidido antes, tá certo? Existe uma incapacidade, no caso brasileiro, de a esquerda falar para as pessoas que saíram na rua em junho de 2013. Né? E, sobretudo, até hoje, dizendo que 2013 era de direita. Não, é sua incapacidade política. Entenda isso. Tá certo? Não estou pedindo para ninguém fazer autocrítica, tá? Porque esse negócio de autocrítica é auto. A pessoa faz se quiser. Eu estou criticando mesmo. Dizendo, vocês perderam uma oportunidade histórica, por favor, não percam a segunda. Por favor. Certo? Porque nós estamos aqui com uma certa expectativa.
E aí, Marcos, a gente falou, né, de novas direitas, novas esquerdas, mas eu queria falar do velho Centrão. Enfim, a gente tem visto, né, um grupo político aí que se chama de Centrão, que dá as cartas há bastante tempo, e há quem diga que vai continuar dando as cartas com uma vitória do Lula ou não. E aí eu queria te ouvir sobre isso. Como é que você acha que, nesse momento que a gente está, vai ficar o jogo para o Centrão com uma vitória do Lula ou com uma vitória do Bolsonaro? Como é que fica esse grupo?
Essa visão cínica da política, que é assim, olha, aconteça o que acontecer, vai ficar tudo igual, é uma visão que prevaleceu entre 94 e 2013, que eu acho que as pessoas deviam parar um pouquinho para pensar no que estão falando, tá certo? Porque o Brasil virou de ponta cabeça e a pessoa continua falando como se a gente vivesse ainda na polarização de PT e PSDB. Então, assim, primeira coisa, por favor, pensa um pouco no que você está falando antes de dizer isso, tá certo? Agora, se acontecer isso que esse cinismo político defende, o governo Lula acabou, se foi ele o vencedor, acabou antes de começar. Tá? Se for isso, se for para reproduzir o esquema de 94 até 2013, esquece. Tá? Isso é um lado da história. Quer dizer, já perdemos a democracia, não importa o que aconteça. É isso que eu falo do salto adiante, certo? Mas quando a gente olha para o Centrão tem muitas formas, muitas figuras, muitas configurações ao longo da história, desde que ele foi criado lá na Constituinte, em 1987. Tá certo? Esse Centrão atual, né, essa forma atual do Centrão, é o que eu chamo de Centrão Carcará, que é aquele Centrão que pega, mata e come. Tá certo? E é um Centrão muito específico, porque é um Centrão que topa um projeto autoritário. Né? Então, não é todo o Centrão que topa isso. Todas as configurações, vamos dizer, que existiram. E isso se deve ao fato de que, no Brasil, a direita tradicional e as novas direitas são hoje hegemonizadas pela extrema-direita. Quer dizer, a extrema-direita dita os rumos da direita no país. Se a gente conseguir reconstruir a democracia, vai ter que surgir uma direita democrática que consiga se contrapor a essa extrema-direita. Isso é uma das consequências de você manter uma democracia. E que, portanto, pode ter uma figura do que se chama Centrão que não seja uma figura de extrema-direita autoritária como é essa, certo? Que topa um projeto como esse. Tá? Agora, se o Brasil funcionar como funcionou de 94 a 2013, ou seja, quem ganha, você tem os dois polos lá, né, as duas ilhinhas, e no meio você tem aquele pântano de PMDBs, de partidos que estão ali para vender o seu apoio parlamentar, se funcionar assim de novo, vai perder. Já não vai dar certo. Então pode ser que tenha alguma formação política que se chame de Centrão, um agrupamento, etc. E tal. mas não vai poder operar da mesma maneira. Se for para a gente dar um salto democrático, não vai poder operar da mesma maneira. Então, assim, o Centrão tem muitas caras. A cara atual é uma cara que apoia um projeto autoritário. Mas, ah, não, esses caras são pragmáticos, eles, na hora H, depois que o Bolsonaro perder, eles vão se vender para o governo de plantão. Falou, olha, não é bem assim, porque também a eleição dessas pessoas está ligada à capacidade de mobilização da extrema-direita. Porque como a extrema-direita ela hegemoniza a direita hoje no Brasil, você se colocar contra o partido digital bolsonarista significa sofrer uma campanha negativa nas redes que é destrutiva. Qualquer pessoa que passou por isso, né, do lado lá deles, mas também do lado da esquerda, da direita democrática, sabe que é uma destruição sem fim o que eles são capazes de fazer. Então veja que, num certo sentido, você tá, esse tipo de centrão, centrão cacará, ele está se amarrando ao partido digital bolsonarista. E não vai ser fácil para ele se desligar disso. E toda vez que a gente tiver uma manifestação, uma organização da direita democrática, nós temos que apoiar contra o partido digital bolsonarista, porque eles vão ser atacados também. Então, é muito complexo o que tem que ser feito, porque o que a gente está conversando aqui e o que eu estou pedindo para o governo, o próximo governo, não sendo o Bolsonaro, fazer é muita coisa, mas ao mesmo tempo é o mínimo.
A gente podia continuar muito mais, mas acho que a gente encerrou aqui. Então, queria te agradecer muito, Marcos, por essa aula que você deu aqui mais uma vez para a gente na Pública.
Obrigado. Vida longa, Pública.
E o nosso podcast Pauta Pública é parte da Rádio Guarda-Chuva de podcasts. Outro programa que está nessa rede também é a Rádio Escafandro, do jornalista Tomás Chiaverini. No episódio 69, o Tomás traz um mergulho narrativo sobre a relação entre dinheiro e política, refazendo o fluxo da grana, do financiamento eleitoral, as contas em paraísos fiscais e falando sobre as possíveis soluções para diminuir essa correlação. Depois de ouvir aqui o Pauta, já dá para emendar bem com esse tema, né? Então corre lá na Rádio Escafandro, que está disponível em todas as plataformas de podcast.
E chegou a hora do A Boa do Pauta, onde a gente recomenda algumas coisas que, de alguma forma, têm a ver com esse papo que vocês acabaram de ouvir. Para se ler, a dica é uma entrevista que o Marcos Nobre deu ao site da Pública ainda em 2020 e que serve como comparativo de como se atualizaram alguns temas de análise dele nesses últimos 2 anos. O link está na descrição do episódio. Para se ouvir, a dica é uma estreia imperdível que estará disponível exclusivamente na plataforma Amazon Music a partir da semana que vem. Vem aí o podcast Down Reload, uma realização da Agência Pública e produção do canal Reload. O Reload vem já há algum tempo produzindo vídeos que, de uma forma jovem e dinâmica, tenta descomplicar as notícias. Agora, essa mesma proposta chega ao mundo dos podcasts. Com a apresentação de Letícia Witzel, toda quarta-feira, bem cedinho, o Down Reload vem trazer alguém muito especial para falar sobre um tema quente dos últimos dias. A estreia, então, é quinta-feira, dia 30 de junho, mas a partir da segunda semana vai ao ar todas as quartas. Fica a dica de entrar na Amazon Music e acompanhar mais essa realização da Agência Pública. Para se ver, a dica é o documentário Amigo Secreto, da premiada diretora Maria Augusta Ramos, que também dirigiu Justiça, de 2004, e O Processo, de 2018. Recomendo demais esses dois também. Em Amigo Secreto, ela joga a luz ao processo da Lava Jato, que tem como figura principal o ex-juiz, ex-ministro, ex-presidenciável e ex-candidato por São Paulo, Sérgio Moro. O filme chegou aos cinemas agorinha mesmo e deve ser um dos mais importantes deste ano. Eu sou Ricardo Terto e essas foram as dicas do A Boa do Pauta do episódio 39.
Na
Nós vamos nos encaminhando para o fim do programa, mas antes, se você ainda não fez isso, nos siga ou nos assine onde você costuma escutar podcasts para receber os nossos novos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí.
E se você estiver no Spotify ou na Apple Podcasts, por favor, nos dê 5 estrelas, porque com isso a gente fica mais destacado nas plataformas e pode chegar em mais gente. Em 15 dias, estamos de volta. Até lá.
Valeu, gente. Até lá.